voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, aqui da sua emissora, e a gente conversava aqui nos bastidores do Central Manhã sobre essa questão da supremacia do macho aqui no Brasil, e às vezes ainda aparecem alguns malucos, que o próprio Bolsonaro chamou de maluco depois, né? Dizendo que a menina tem que vestir rosa e o menino tem que vestir azul. E aí a gente pergunta o que tem a ver. Tinha algumas coisas assim que a gente diz assim, meu Deus do céu, por que que eu vou perder a eleição? Porque tem algumas coisas que não tem nada a ver. Então essas diferenças são coisas assim que parecem uma brincadeira, mas que vai cada vez mais massificando na mente das pessoas a questão das diferenças, quando nós devemos utilizar os meios de comunicação que nós temos para defender a igualdade de condições entre todas as pessoas. Se natureza, homens, e aí a gente fala que se os seres humanos e os animais conviverem juntos, nós temos exemplo, por exemplo, da Arca de Noé, que já faz tempo, né?
Muito tempo.
Já tem algum tempo. Foi um exemplo, né, que para poder povoar a Terra, todo mundo tem que ficar no mesmo barco. Então nós estamos no mesmo barco, gente. Vamos refletir sobre isso. No tempo da Arca de Noé, para ser um povoado do nosso planeta hoje, pela história que nós temos, teve que ficar todo mundo no mesmo barco, ou então todo mundo ia afundar juntos. É preciso que a gente aprenda um pouquinho das lições da vida para a gente compartilhar com muita gente que tem a mente muito limitada sobre determinadas questões. Obrigado aqui ao pessoal da Arco-Íris FM, lá de Graça-Aranha, Maranhão, a Nativa FM de Presidente Dutra, a Sucupira do Riachão, um abraço lá do nosso amigo N. Silva, a Criativa FM de Timbiras, a todo o pessoal, nosso muito obrigado. Vamos mandar um abraço também para São Raimundo das Mangabeiras, através da Rádio FM Rio Neves, nosso amigo Yandelo Souza. Vamos dar um abraço também na Jô de Souza e no Paulo Artagnan, lá em Fortaleza dos Nogueiras, nossos amigos também, Joenerson Santana, aí da região de Balsas, e também lá da região de Tasso Fragoso e São Félix de Balsas. A todos vocês, nosso muito obrigado. Vamos trazer o Nildo Costa, direto de Brasília. Brasília continua com umas questões bastante relevantes para serem discutidas. Entre elas, essa questão do relacionamento entre o executivo e o legislativo. Houve um engrossado no caldo aí, depois da indicação do Messias do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Nildo Costa, qual o último capítulo sobre esse assunto? Bom dia.
Bom dia Humberto Fernandes, bom dia quem acompanha aqui o Central Manhã. O último capítulo dessa situação foi o cancelamento do calendário, né, de apreciação dessa indicação presidencial do Jorge Messias, advogado-geral da União, para compor o Supremo Tribunal Federal. Foi dado ontem essa notícia no plenário pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, né, e que estava programado a partir de hoje. Hoje seria apresentado ali, se caso a indicação já estivesse aqui no Senado Federal, hoje seria lido, né, a indicação, e aí concedido aqui visto coletivo, e no dia 10, a sabatina na CCJ do Senado, e sendo aprovado lá, posteriormente vindo ao plenário do Federal. Acontece que não foi enviado essa indicação, realmente, pelo Palácio do Planalto. O presidente da República não enviou informalmente ao Senado, né, publicou no Diário Oficial, mas não enviou para o Senado, segurando. Aí vem o descontentamento, né? Primeiro, o presidente do Senado disse que soube da indicação presidencial através da imprensa, estava lá no estado dele, no Amapá, e não vindo essa indicação, para ele foi uma maneira, o presidente da República, o Palácio do Planalto, tenta interferir numa prerrogativa do Senado Federal, que ele disse que é prerrogativa do presidente da República em mas, no entanto, a prerrogativa de aprovar é do Senado Federal, exclusivamente. E isso está havendo aí esse escrutamento, enfim, já foi cancelado a apreciação, então não será mais dia 10. Haverá o relator da indicação, é o senador maranhense, o Everton Rocha, do PDT. Ontem falou com os jornalistas, garantiu que o presidente do Senado e o presidente Lula, junto com ele também, deve se reunir. O presidente está cumprindo a agenda no Nordeste, né? Deve se reunir para debater o tema. Acontece que o Senado, os congressistas aqui se irritaram bastante com a declaração do presidente Lula, de que vazou aí, né, de que ele bastaria ele liberar recursos para os parlamentares, né, e que tudo aprovaria aqui. Né, isso pegou muito mal aqui dentro do Congresso, somente há um descontentamento muito grande, né, dos congressistas sobre essa situação. Nós vamos ter que acompanhar ainda o que vai realmente acontecer. Ontem saiu, né, nada oficial, mas extraoficial, fontes relataram para nós, a imprensa, de que já há uma cogitação, né, uma cogitação se realmente, porque a rejeição, foi isso, foi confirmado, o caso da rejeição foi confirmada pelo líder do governo aqui no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues, né, do rapaz, que ele disse o seguinte, ele disse que a rejeição do Messias realmente é muito grande. Ele falou isso em off, né? Que é muito grande realmente e não vê muito, está muito favorável a aprovação dele. Aí surgiu uma conversa aqui, Humberto, ontem, Dores, de que surge o nome da Simone Tebet, ministra do Orçamento, do Planejamento do governo Lula. Ela é uma advogada, não é criminalista, mas é uma advogada do Mato Grosso, né? Surgiu o nome dela. Aí disse assim, mas e Rodrigo Pacheco? Não, isso aí já para não agradar o Columbre, para não agradar o Central, digamos assim, para não agradar o Congresso, né? E não também, então não é o meu nem o teu, para que? Ah, e bota uma mulher. E aí a aceitação dela diz que quando esse nome já foi ventilado, a aceitação dela já foi de imediato. Então, é uma alternativa, é uma arte que está havendo aí da Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, né, pode ser indicada aí agora. Não deixa, se isso acontecer realmente, né, porque também tem um outro ponto que a gente já vem falando aqui, não sei se eu acho que eu sou o único jornalista que toca nesse ponto, é a questão da idade do Jorge Messias, que vem pesando, né, 45 anos para 30 anos no cargo do Supremo Tribunal Federal, né, já tem lá o Janone, o Cristiano Janone, que é novo também, 40 e poucos anos, já tem o André Mendonça, também que é novo, 40 e poucos anos. E aí há uma... Não, já está demais. Aquele, já estou falando até em mudar a lei. É para indicação do Supremo Tribunal Federal de pelo menos 50 anos, pois não.
Nesse caso, não sei se eu sou muito simplório ou sou muito burro em algumas questões, mas aí o Congresso Nacional não estaria colocando a questão do etarismo, em vez de avaliar os requisitos exigidos para uma ocupação de um cargo na Suprema Corte do nosso país, discutir, avaliar o cidadão pela sua idade? Não seria levantar uma questão dentro do Congresso Nacional sobre esse enfrentamento que está tendo, outros enfrentamentos que está se tendo na sociedade brasileira, que é a questão do etarismo? Ah, não posso botar um cidadão porque ele está muito velho. Eu não posso colocar fulano de tal porque ele está muito novo. Né? Quando nós devemos ir para os critérios dele ter realmente uma conduta ilibada, ter conhecimento, ter saber jurídico suficiente para ocupar ou não a função que ele está sendo indicado para assumir. Então, eu acho que o Congresso Nacional tem que refletir um pouco mais. São 513 deputados estaduais, 81 senadores. Ninguém pensa sobre isso, deixa que repercuta primeiro na sociedade brasileira, para depois sofrer o desgaste, eu acho que é um ponto a gente a colocar quando se coloca como principal entrave a questão da idade, né? Deu uma trava aí na conectividade dentro do no Congresso, mas eu acho que tem algumas questões, não sei, eu tô ficando velho já. Tô ficando velho porque tem algumas questões que me incomodam.
É saber, Humberto, se dentro dos critérios estabelecidos, se tem o critério da idade. Não é, porque o que acontece é que se sabe que todo cargo, a pessoa tem que atender a um critério.
Sim,
se já existe esse critério estabelecido e que a idade possa ser um entrave, que não pode, que tem uma idade já estabelecida.
É, mas perfeito. Aí não poderia perfeito. Nem ser indicado.
Mas aí se for para criar agora, é que não seja, é que esse caso lá do Jorge Messias não seja igual tentaram fazer com a eleição da Assembleia Legislativa, o regimento interno que já existe há vários anos e agora queria
mudar. Tem que mudar.
Pois é.
Nildo Costa voltou lá com a conectividade.
Pois é, então é isso, meus amigos. Então é o seguinte, agora a questão é que os requisitos constitucionais que já tem, é para avaliação, então se deixou para trás, foi deixado para trás já há tempo, né? Exatamente essas que o Humberto Caro acabou de destacar, isso já foi deixado para trás faz tempo, né? Entendeu? Então tem gente que no Supremo Tribunal Federal que foi indicada e que está lá, que você tem escrevido um livro, né? Entendeu? Esses requisitos aí parece que já foram deixados. Bom, mas é uma questão que nós vamos acompanhar por aqui, vamos ver como é que vai, o que vai acontecer realmente com o Jorge Messias, se ele vai ser sabatinado dia 10, dia 5, dia sei lá quando. Nós conversamos ontem, bem aqui próximo aqui, né, conversamos aqui com o senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia, presidente da CCJ. Ele é muito ligado ao Congresso Nacional e ele disse o seguinte, ele falou o seguinte, olha, o meu prazo, assim que chegar a indicação do Jorge Messias, o meu, como presidente da CCJ, é de 15 dias. É de 15 dias para apreciação, para levar a sabatina. É o que ele falou. Ele falou com o prazo de 15 dias. E o problema é que já estamos no mês de dezembro, né? E aqui tudo fica corrido. Tá bom? Mudando de assunto aqui rapidamente para fechar.
Ô Nildo, só destacando ainda nessa questão, é que o senador maranhense, o Everton Rocha, jantou com o presidente Lula essa semana para discutir esse assunto. E aí o Everton Rocha ontem, nessa coletiva que você se referiu aí à imprensa, disse que depois que ele cumprisse uma agenda aqui no Nordeste essa semana, estaria retornando para conversar pessoalmente com Alcolumbre. E aí me veio à mente, essa mente prodígio, diz assim, olha, como é que marcaram como é que a gente chama aí
sabatina?
A sabatina, né? Como é que marcaram a sabatina se não tinha nem o documento oficial, que não foi entregue ainda? Ele diz que o Lula vai levar pessoalmente, aí depois disso pode marcar, né? Porque aí vai ter o documento para poder votar ou não, se aprova ou não.
Exatamente.
Pode continuar.
Exato. Humberto, rapidamente aqui, só para falar o seguinte, o Congresso Nacional está articulando para votar o orçamento na quinta-feira, tá? Quinta-feira pode ser votado aí o orçamento. O problema é que alguns vetos, né, para ser apreciado, esses vetos ainda trancam a pauta do Congresso Nacional, só que ontem à noite foi votada aqui a medida provisória 1308, né, que cria aí o licenciamento ambiental especial, né, estratégico, que faz parte de alguns vetos da lei ambiental que estão trancando a pauta. Portanto, então, isso a tendência aqui, isso deve se destrancar, a pauta deve ser destrancada aí na quinta-feira, o Congresso Nacional se reunir para votar o orçamento. O nosso último destaque aqui, você vê aqui o fundo, olha só como é que está aqui, os tapetes vermelhos já postos, porque daqui a pouquinho teremos aqui a sessão solene, onde serão agraciados várias personalidades, né, segmentos, grupos e tal, que é a Medalha de Mérito Legislativo 2025. Vem aqui para passar por aqui, presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, o Cristiano Zanin também, o Dias Toffoli, lá do Supremo Tribunal Federal, e o nosso governador do estado do Maranhão, Carlos Orleans Brandão Júnior estará passando aqui nesse tapete vermelho, também será agraciado e receberá a medalha de mérito. Legislativo, vamos estar acompanhando aqui a indicação aqui feita pelo líder do União aqui na Câmara, o deputado Pedro Lucas Fernandes. Tá? Então, daqui a pouco, essa sessão solene prevista para as 10 horas aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Humberto Fernandes e Jova Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, pela sua participação. Nós vamos ter aqui um rápido intervalo novamente e aí depois a gente volta com a Adilson Souza, com outros assuntos de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Em sessão plenária, a presidente da Casa, deputada Iracema Vale, destacou a sanção pelo governador Carlos Brandão da lei que beneficia crianças e adolescentes órfãos de feminicídio no Maranhão. A nova norma, originada do projeto de lei 499 de 2025 e aprovada por unanimidade, altera a lei 11.723 de 2022. Entre as medidas, está o pagamento mensal de meio salário mínimo para cada filho de mulher vítima de feminicídio, até 3 por família, até completar 18 anos. Ainda durante a sessão, o deputado Juninho Cascaria anunciou avanços importantes para Pedreiras, resultado de reunião recente com o governador Carlos Brandão no Palácio dos Leões. Segundo o parlamentar, o encontro foi produtivo e tratou de demandas essenciais para o município. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.